vai enviar pro ministro. E já anunciou também que esses depoimentos, essas quebras de sigilo, se eu não me engano, 30 gigas de dados que vai ser enviado diretamente para ele. E o ministro vai mandar aí para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, também em alguns casos para o TCU, e vai aí dar prosseguimento aí essa análise desse acervo, vai continuar aí com aprofundamento aí de um inquérito já no STF. E ele que já conduz essas outras situações e conduz também aí o inquérito do próprio INSS, ele não depende da CPMI especificamente para prosseguir. A CPMI foi só o start, foi só o começo, vai seguir normalmente e certamente aí a gente sabe que isso vai dar pano para manga nesse ano eleitoral, né?
O Acácio Miranda também está conosco hoje, doutor, e vai participar agora da entrevista. Vai lá, Acácio.
Doutor, bom dia. Muitas foram as discussões ao longo dessa semana sobre o resultado da CPI, mas nós sabemos que a CPI, no fim do dia, investiga e manda esses elementos para o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal tome os caminhos que entender conveniente. No entendimento do senhor, todas essas informações colhidas pela CPI serão úteis ao Ministério Público? Servirão para que o Ministério Público tome todas as medidas judiciais cabíveis? Ou, no fim do dia, apesar de todo esse imbróglio, a CPI foi só um palanque político?
Que pergunta interessante, Acácio. Por quê? Porque esse é o medo de todo mundo, né? Nós vemos uma CPI durante 7 meses, se não me falha a memória, trabalhar de forma árdua, trabalhar intensamente. E aí fica essa pergunta e esse medo da população brasileira, esse medo de quem acompanhou esperando alguma coisa, esperando aí algum indiciamento no final das contas, de não vir. Mas olha, fiquem tranquilos e você também, Acácio, fique com seu coração tranquilo, porque daqui para frente todas essas provas colhidas, e foram colhidas muitas provas, conforme eu falei, muitos depoimentos colhidos, mais de 30 gigas aí de material, de acervo probatório. Isso tudo vai ser muito bem esmiuçado agora pela Polícia Federal, vai ser muito bem esmiuçado pelo Ministério Público Federal, pode ter certeza disso. E a partir daí é que começa a situação. Algumas pessoas podem até não ser citadas. Algumas pessoas não podem ser, podem até não ser indiciadas. Por quê? Porque pode se encontrar ali no meio dessa investigação com outras fontes também de provas que não fica vinculado só a que o CPMI levantou. Então, pode se levantar aí com outras fontes de prova e ver que essas pessoas, algumas que foram ouvidas talvez na CPMI, às vezes não tem culpa. Ser citado no relatório, isso é muito importante, e muitos citados, mais de 200 aí, né? Investigados, não só citados, mas investigados. Mas ser citado, ser investigado na CPMI, não é uma condenação de culpa, é apenas uma recomendação política ali, específica daquela pessoa que deve ser investigada. E como o relatório não foi aprovado pela comissão, muito menos existe aí um indiciamento oficial da CPMI. Mas o texto existe, as provas existem, e o MPF e a Polícia Federal certamente vai se debruçar sobre isso e vai ter um peso investigativo muito grande na mão dessa Polícia Federal, na mão desse Ministério Público Federal, que é aparelhado aí para juntar toda essa robustez de prova aí, para levar aí, muitas das vezes, achar os culpados, aquelas pessoas que vão ser presas, serão presas, não tenha a menor dúvida disso, porque a partir desse bom trabalho da CPMI.
Doutor Moussa Carvalho, obrigado por conversar conosco neste domingo. Tenha um ótimo fim de semana. Até a próxima.
Obrigado, Cássio. Obrigado, Evandro. Obrigado, Márcia. Deus abençoe o dia de vocês aí.
Seu também. Até mais.
O Parque do Povo, que fica na Zona Oeste aqui da capital, aqui de São Paulo, recebe hoje a segunda edição da Corrida Sírio-Libanês. E é para lá que a gente vai com o Misael Mainetti, que vai contar tudo sobre esse evento, que vai além do esporte, né, Misa? Você vai correr hoje também? Bom dia, bem-vindo.
vim correndo pro evento, mas eu não vou correr não. Muito trabalho. Quem sabe depois, vamos ver. Muito bom dia para você, Márcio, Evandro, para todo mundo que acompanha ao vivo o Jornal da Manhã. Tá um solzinho gostoso aqui no Parque do Povo, em São Paulo. E tem corridas de várias modalidades, 3, 5, 10 quilômetros. O pessoal já saiu às 7 da manhã e agora tá retornando. Tô aqui com o Carlos ao vivo, a gente vai fazer um 360 aqui para mostrar a estrutura, porque tem espaço de massagem, espaço kids enquanto os responsáveis correm, então as crianças ficam ali, tem espaço saúde, impacto social, enfim, várias estandes com atividades, orientações para quem decidiu aí fazer esse rumo a uma vida mais saudável nesse domingo de manhã. Eu vou tentar ser atrevido e tentar pegar alguém já ao vivo aqui que participou da corrida, essa corrida que é do Sírio-Libanês e é promovida também com o apoio da Jovem Pan. Eles correram aqui perto do parque, né, nesse domingo de sol, nesse domingo gostoso. E aí depois, nada como uma massagem aí para melhorar, né? E é justamente o objetivo dessa corrida de 5, 10 e 3 quilômetros, um evento aberto aí, é justamente para chamar atenção para a saúde das pessoas, isso todas as idades. Conversei agora com um idoso que fez aí um tempo bom aí, ele correu 3 quilômetros em 20 minutos, ele estava me contando que ele estava bem contente, melhorando o tempo dele, e a corrida de uns anos para cá se tornou uma modalidade interessante. Eu vou pedir para o Carlos vir comigo aqui ao vivo, vamos ver se eu não vou passar vergonha tentando falar com alguém, porque o povo fala, a gente sabe como é, né? Ao vivo, sempre quando eu tô com o Evandro também, ao vivo dá ruim. Vamos ver. Dá licença, a gente tá aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Você correu?
Corri 5 quilômetros.
Opa, parabéns, como você chama?
Cristiano.
Decidiu acordar cedo, domingo cedo também é dia de correr?
É dia de correr. No sábado à noite a gente se arrepende de ter feito inscrição, mas depois da corrida é gostoso.
E aí, você fez 5 quilômetros em quanto tempo?
22:47.
Eu não entendo, isso é um tempo bom?
Pra amador, até que é um tempo bom. Foi meu recorde por enquanto, recorde pessoal.
Você é amador?
Sou amador.
Se eu decidisse correr, eu que não corro, eu seria amador do amador.
Isso, é. Tem que treinar um pouquinho antes.
Treinar um pouquinho antes, deixa comigo. Obrigado.
Valeu.
Parabéns. Aí deu certo, ó. Um povo fala ao vivo que deu certo. Então essa é a corrida. O pessoal tá chegando aí porque tem trechos maiores e fica a dica aí. Espero que fique a inspiração para quem decidir experimentar uma corrida de manhã. Vou deixar vocês ao vivo aqui com mais imagens neste domingo de manhã de sol aqui em São Paulo, Parque do Povo. Tá bem bonito. Corrida Sírio-Libanês com o apoio da Jovem Pan. E é isso aí, a gente não fala só de política não, tem também saúde, bem-estar, medicina, tudo junto aqui na Jovem Pan. Evandro, Márcia.
Misa, deu certo mais ou menos aí a sua entrevista, porque ele te mandou ir treinar, tá? Ele deu a entender que você tá precisando treinar para poder ir correr, amigo.
Cara dele.
Eu voltei com o meu personal trainer semana passada. Você sabe que eu perdi uns quilos.
Uh-huh.
O negócio tá ficando bom, viu? Tá ficando bom.
Combinado.
Um abraço, Misa.
Ai.
Olha, o governo federal espera que a guerra no Oriente Médio acabe em 2 meses, mas avalia prorrogar o subsídio ao diesel para reduzir os impactos no mercado. Beatriz Souza.
O vice-presidente Geraldo Alckmin cumpriu a agenda em um evento do programa Carro Sustentável, em uma concessionária em Brasília. O fim da escala 6x1 é uma prioridade do governo Lula em ano eleitoral. Geraldo Alckmin disse que é uma tendência mundial, mas destacou que cada setor tem a sua particularidade.
Essa é uma tendência mundial, né? No mundo inteiro, a tecnologia permite você fazer mais com menos gente. Então, essa é uma tendência do mundo. Eu fabrico mais, eu produzo mais com menos gente. Então, é natural, no mundo todo, uma redução de jornada de trabalho. O presidente Lula respondeu bem a essa questão, dizendo, olha, não pode tratar todo mundo igual. Então, tem setores que têm especificidade.
A expectativa do governo federal é que a guerra no Oriente Médio acabe em 60 dias. Mas o governo não descarta a possibilidade de prorrogar o subsídio federal ao diesel para reduzir os impactos no preço do combustível.
E, além disso, ainda vou dar um subsídio. Então, eu vou dar um subsídio para tentar segurar o aumento de preço. porque isso tem impacto na inflação. E fez um apelo para os estados para ter uma não tirar o imposto, mas ter uma subvenção, que o estado entraria com 60 centavos e o governo federal com mais 60, dando 1,2 reais. E tudo isso transitório, é por 60 dias. Esperamos que se resolva em 60 dias essa questão da guerra, que é uma tragédia. Então, se precisar, até pode prorrogar, mas é transitório.
A proposta do governo prevê a divisão do custo do imposto sobre o diesel importado. 60 centavos pago pelo governo federal e 60 centavos pelos estados. Essa divisão foi alvo de críticas, mas segundo o ministro do Desenvolvimento, o governo não vai pressionar os estados para aceitarem a proposta.
O governo, corretamente, o que que ele fez? Olha, eu vou tirar o imposto para o diesel. Então, zerou o imposto, tirou o PIS/COFINS. Tem nenhum imposto sobre o diesel. O governo não vai obrigar ninguém. O governo fez a sua parte, o governo federal, e está com bom entendimento com os estados. Bom entendimento.
Apesar de ter inicialmente criticado a quebra de patentes de canetas emagrecedoras, Alckmin anunciou que o governo federal zerou os impostos em alguns medicamentos, entre eles as canetas emagrecedoras.
Nós aprovamos quase 1.000 produtos, nós zeramos o imposto de importação, zerado o imposto de importação. Então, incluída muitos medicamentos para patologias crônicas e para as canetas. Então, a canetinha que está em moda, né, para emagrecer, as canetas estão incluídas aí com zero do imposto de importação.
Geraldo Alckmin já havia confirmado que iria deixar o cargo de ministro até o mês de abril para se dedicar à campanha eleitoral. Mas ainda há indefinições se ele vai tentar a reeleição na chapa ao lado do presidente Lula.
Obrigado, Beatriz. A Cássio Miranda, o vice-presidente diz que não enfiará goela abaixo dos estados a necessidade de acatar essa decisão do governo federal. Mas num ano político, com algo que é tão sensível para a população brasileira, que é o combustível, é muito difícil algum estado se negar a encampar essa ideia, né? E também fazer uma redução do seu próprio lado, o que prejudicaria todo mundo depois, porque a gente já viu essa história acontecer.
Exatamente. Quando a gente olha para uma política pública de forma imediatista, é óbvio que os efeitos positivos são amplos neste primeiro momento. Porém, o tempo passa e com ele vêm as consequências. Neste caso, há consequências óbvias que virão daqui a alguns meses, que virão no próximo ano. Mas você bem disse também, nós estamos num ano eleitoral. E infelizmente, no ano eleitoral, me parece que os nossos políticos deixam a racionalidade em casa e saem dispostos a tudo, olhando somente e também para aquele resultado imediatista. Nós sabemos, e não há a possibilidade de fecharmos os olhos para isso, que a questão do Oriente Médio tem afetado o preço dos combustíveis. E o Brasil, que é um país que tem uma infraestrutura vinculada e muito vinculada ao transporte rodoviário, é refém dos preços dos combustíveis, especialmente do diesel. Então, para a manutenção da nossa economia e para a manutenção da inflação, dos juros e de outros aspectos econômicos, há necessidade dessa intervenção. Mas eu disse e acho que vale atentar a isso. Essa intervenção precisa ser feita de forma muito racional, precisa ser feita de forma estudada, precisa ser feita de forma inversa ao populismo político. Porque se nós só pensarmos no caráter imediatista, esta conta virá e será paga duas vezes. Será paga agora e será paga lá na frente. É óbvio também, já respondendo o seu questionamento, que nenhum governador, seja ele de oposição, seja ele da situação, negará este tipo de ajuda. Mas é óbvio também que eles são sócios ou também são reféns do pagamento desta conta. Infelizmente, nós brasileiros, Evandro, não morremos de tédio, não morreremos de tédio, especialmente num ano eleitoral. Mas as pitadas e a receita utilizada para que essa confusão continue é sempre uma receita cuja conta é paga por nós. Brigam lá no Oriente Médio, nós pagamos a conta aqui. São feitas manobras radicais pelos nossos políticos, nós pagamos a conta aqui. Então a única certeza que se tem é, em algum momento, essa conta virá.
Acácio, como é que você vê a saída de Alckmin do ministério e uma possível chapa dele com o presidente Lula, ele sendo vice? Você realmente acredita que ele é o melhor nome, já que falávamos agora há pouco daqueles 10% que decidem a eleição? Alckmin ajuda a furar essa bolha?
Ajudou em 2022. Em 2022, talvez ele não tenha trazido tanta musculatura eleitoral, porque mesmo o eleitorado raiz do Geraldo Alckmin não entendeu e não aceitou aquela movimentação. Em compensação, ele trouxe estabilidade política e estabilidade para o mercado. Neste momento, ele já não tem a mesma penetração política, porém, ele mantém o papel de adulto na sala. Vou dar um exemplo. Durante o tarifaço, quem foi o grande interlocutor do governo com os Estados Unidos para que fossem feitas todas as negociações, independentemente do calor dos fatos? Geraldo Alckmin. Então, mais uma vez, o governo Lula precisa olhar não para a sua capilaridade em termos de voto, mas precisa olhar para o perfil de Geraldo Alckmin, que é um vice que não dá trabalho, que é um vice que veste a camisa do governo e que é um vice que tem portas abertas em todos os setores do país. Se Lula entender que neste momento essa figura vale mais do que votos, ele será o vice ideal. E me parece, olhando de fora, que essa é a leitura de Lula e a leitura do petismo. Porém, há um fator que é impossível combinar, que é a ascensão de Flávio Bolsonaro. E se essa ascensão se mantiver, Lula precisará buscar votos fora da sua cesta. E aí, Geraldo Alckmin deixará de ter toda essa utilidade e haverá necessidade de uma aliança com um partido de centro. O MDB era o caminho natural. Esse caminho hoje não existe. Esse caminho hoje é o PSD de Geraldo, de Gilberto Kassab. Se esse acordo será concretizado, confesso que não sei. Mas respondendo a sua pergunta, em termos de perfil, Geraldo Alckmin é o vice ideal. Mas a política não necessariamente caminha por algo que seja ideal.
Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de mesas de sinuca na rua Sampaio Moreira, no bairro do Brás, região central de São Paulo. As chamas começaram na noite de ontem e continuaram ativas na madrugada deste domingo, mobilizando uma grande operação do Corpo de Bombeiros. 30 viaturas e 59 homens trabalham para controlar as chamas. As equipes estão no local desde o início da ocorrência, em um trabalho contínuo para o combate a esse incêndio, que também provocou impactos na região. Parte dos imóveis da rua já ficou sem energia elétrica. Segundo os bombeiros, até o momento, o incêndio feriu 3 pessoas.
E o ministro Alexandre de Moraes entendeu que Rodrigo Bacelar deve voltar à prisão porque teve o mandato cassado. Rodrigo Viga.
A defesa do ex-deputado, ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, já está recorrendo da decisão que o levou novamente para a prisão. Decisão tomada na última sexta-feira pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, o mesmo que determinou a prisão de Rodrigo Bacelar no fim do ano passado. Agora, Alexandre de Moraes entendeu que o investigado, no caso Bacelar, colocaria risco à ordem pública, dado seu peso, sua relevância e sua influência por aqui, e que também teria tentado atrapalhar as investigações das forças de segurança em torno da operação que prendeu o TH Joias e o levou depois à cadeia no fim do ano passado. A defesa de Rodrigo Bacelar entende que os argumentos utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes são frágeis e podem ser derrubados. TH Joias foi preso no fim de 2025, acusado de ser um braço do Comando Vermelho dentro do Parlamento Fluminense. Depois, quem foi preso foi, à época, o presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Ele teria, segundo informações levantadas pela PF, vazado informações da operação que levou à prisão Diego Santos, o ex-deputado TH Joias. Bacelar passou cerca de uma semana na superintendência da Polícia Federal e depois teve a prisão relaxada, mas precisou cumprir medidas restritivas, dentre elas, se afastar do comando da Alerj e utilizar tornozeleira eletrônica. Essa decisão de prendê-lo novamente veio poucos dias depois da cassação do mandato de Rodrigo Bacelar no Tribunal Superior Eleitoral. Isso aconteceu na última terça-feira, envolvendo Bacelar e também o ex-governador Cláudio Castro. Eles foram acusados de montar um esquema para a contratação de milhares de supostos servidores para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e para a Fundação de Pesquisa do Estado, a Fundação CEPES. Na verdade, as contratações, que custaram mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos, tinham um único objetivo, de acordo com a Justiça Eleitoral: catapultar e alavancar a candidatura de Cláudio Castro nas eleições de 2022. Castro foi eleito em primeiro turno com quase 5 milhões de votos. Ele renunciou na última segunda-feira e no dia seguinte também se tornou inelegível nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Do Rio, Rodrigo Viega.
7:57.
Repita.
7:57.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro campo, que eu tô com pai. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Entender a notícia é tão importante quanto saber dela.
Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às 5 horas, na Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Rede Jovem Pan.
Agora 8 horas em ponto.
Repita.
8 da manhã. Que bom ter a tua companhia neste domingo para a gente trazer informação, te preparar para uma semana que está quase começando.
É, uma semana cheia de informação, de desdobramentos em Brasília, em todo o Brasil e no mundo. Então vamos aos destaques de hoje.
Geraldo Alckmin afirma que deixará o Ministério do Desenvolvimento no dia 2 de abril, mas segue no cargo de vice-presidente, mesmo sem definição se ele continuará na chapa de Lula.
O governo diz que não vai obrigar ninguém a aceitar a redução no preço do diesel importado após estados adiarem decisão que propõe subsídio de R$ 1,20 por litro do diesel importado.
Nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro pede pressão diplomática para que eleições brasileiras tenham valores de origem americana e afirma que o pai é vítima de lawfare.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega acesso irrestrito a familiares de Jair Bolsonaro e mantém regras da prisão domiciliar, como a entrada de advogados e profissionais da saúde.
Sistema Cantareira termina período chuvoso com menos da metade da capacidade e deve operar no limite até o fim do ano, o que pode levar a novas reduções na distribuição.
Manifestações anti-Trump reúnem milhões de pessoas em cidades dos Estados Unidos em meio a críticas por autoritarismo, guerra no Irã e queda na popularidade do republicano.
Agora 8:01.
Repita.
8:01. Depois do Chile recuar com o apoio à candidatura de Michelle Bachelet na ONU, o governo Lula decidiu reforçar o apoio à aliada, Beatriz Souza.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para confirmar o apoio do governo brasileiro à candidatura da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, ao cargo de secretária-geral da ONU. Lula disse que a chilena é altamente qualificada, com o melhor currículo para a função. Além de ocupar a presidência do Chile por 2 vezes, Bachelet já foi comissária da ONU para os Direitos Humanos e diretora da ONU Mulheres. A publicação do presidente foi feita dias após o governo do Chile retirar o apoio do país à ex-presidente. Essa decisão foi tomada por polarização política com a posse do líder da extrema-direita, José Antônio Kast, na presidência do Chile. A candidatura de Michelle havia sido oficializada pelo governo anterior de Gabriel Boric.
O presidente Lula tem feito críticas à ONU e defendido a reforma dos conselhos. Segundo ele, a ONU tem deixado a desejar com a falta de ações em relação aos conflitos no Oriente Médio e também no leste europeu.
O primeiro debate dos candidatos à Secretaria-Geral da ONU será em abril. Se Michelle for eleita, a chilena será a primeira mulher a exercer o cargo mais alto dentro da Organização das Nações Unidas.
Ainda no noticiário internacional, neste sábado, milhares de manifestantes foram às ruas dos Estados Unidos para protestar contra o presidente Donald Trump. O protesto foi chamado de No Kings, na tradução, sem reis. De acordo com os organizadores do movimento, foram mais de 3 mil protestos em todo o país. Entre as críticas estão a interferência dos Estados Unidos na guerra do Oriente Médio e a política migratória do governo Trump. Essa é a terceira vez em menos de um ano que os americanos saem às ruas. A aprovação de Trump atingiu o menor nível desde o seu retorno à Casa Branca. Acácio Miranda, vamos analisar então mais protestos aí contra o governo Trump depois do começo do conflito no Oriente Médio. Como é que você avalia aí a posição do presidente num ano, né, complicado, porque teremos eleições de meio de mandato e ele pode realmente acabar mais uma vez perdendo, né?
Trump não sabe brincar. Usando um termo popular, Márcia, ele põe uma carga emocional e vai para o tudo ou nada em qualquer circunstância. Diferentemente dos políticos tradicionais que fazem a leitura da situação para que eles adotem um caminho ou para que eles coloquem mais ou menos intensidade naquela situação. E, obviamente, a partir do momento que você adota, enquanto presidente da nação mais poderosa do mundo, medidas por vezes até impensadas, isso carrega consequências e carrega consequências graves em todos os sentidos. Primeiro, consequências para aqueles que são destinatários das suas ações ou omissões e também consequências políticas internas, consequências políticas relacionadas aos norte-americanos. É óbvio, quando a gente olha para a eleição de Donald Trump, ela não foi uma eleição fácil. não foi uma eleição simples. Assim como o Brasil e diversos outros países do mundo, há uma polarização nos Estados Unidos. A questão é, determinadas atitudes de Donald Trump carregam, inclusive, oposição dos republicanos, que deveriam ser, e eram num primeiro momento, os partidários de Donald Trump. Então, essa oposição dos seus próprios partidários impõe certas dificuldades, e as dificuldades que vão se mostrando mais claras estão relacionadas a resultados eleitorais, e o principal deles será em outubro deste ano, nas eleições de middle term, nas eleições de meio de mandato, onde há renovação de metade do Congresso norte-americano, e os próprios republicanos já apostam que perderão a maioria nas casas do Congresso norte-americano, o que, sob o ponto de vista estratégico, sob o ponto de vista eleitoral, é muito ruim, e ganha uma carga ainda pior quando nós olhamos para o governo de Joe Biden, que foi péssimo. Donald Trump deveria, sob a estratégia política, manter algo mais racional para que ele adquirisse popularidade e pavimentasse o caminho para longos anos de gestão republicana diante do que foi Joe Biden. Mas não parece que será este o resultado do governo Trump. E esta decadência acontece antes do que se imagina. Acontece nos dois primeiros anos de mandato, onde ele perderá muito provavelmente a maioria no Congresso norte-americano.
Quero mudar um pouquinho de assunto agora. Segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas no varejo para Páscoa devem totalizar quase 4 bilhões de reais em 2026. Misael Mainetti.
Tô procurando, sabe o quê? Ovo de Páscoa barato. E eu não vou encontrar, geralmente é assim, ovo de Páscoa é caro mesmo. Por quê? Cacau é caro, chocolate preço lá em cima e a gente também paga pelas marcas. A gente está num supermercado na Vila Mariana, em São Paulo, e eu dei uma olhadinha aqui nos preços. Por exemplo, chocolates 157 gramas a partir de R$ 60,00. Tem também aí o mesmo peso por R$ 90,00, então vai depender muito da marca. Se for nacional, um pouco mais barato. Se for internacional, mais caro. Se tiver brinquedinho, então, aí fica mais caro ainda. Muita gente faz o quê? Faz o seguinte, não dá ovo de Páscoa, dá bombons, procura as promoções, também compra barra de chocolate para derreter, ou ainda espera, né, a Páscoa passar. Enfim, cada um dá o seu jeito. Eu estava dando uma olhadinha aqui, por exemplo, eu encontrei alguns itens, como esse aqui, é uma barra de chocolate, 500 gramas, saindo a R$ 32,00, muito mais barato que aqueles R$ 60,00 em 150 gramas de chocolate. Que aí fica complicado mesmo, né? A gente conversou com algumas pessoas que contaram pra gente que deixa para comprar o ovo de Páscoa até depois da data. E vamos combinar, as crianças gostam, ficam doentes se não tiver ovo de Páscoa, bom, os adultos também, todo mundo gosta de receber presente. E aí o brasileiro usa a criatividade, quem está sem dinheiro acaba se endividando, né, ou dando um jeito. Aliás, brasileiro sempre dá um jeito, e mesmo com esse preço caro que eu mencionei, o ovo de Páscoa, a venda dos ovos de Páscoa no Brasil vai bater recorde. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio, 3,5 bilhões de reais, é um aumento histórico se comparado ao ano passado e principalmente a 2005, quando começou a contagem, aumento de 2,5% em relação ao ano passado. Os produtos importados estão mais caros, no caso do chocolate, 37% mais caro. E não é só o chocolate que está com o preço lá em cima. Sabe o que também subiu? O bacalhau, ó. Tô vendo aqui 19% mais caro. E os brasileiros acabam fazendo o quê? Escolhendo outra proteína para a Páscoa. A gente conversou com dois consumidores que falaram sobre o preço do chocolate. Acompanhe. Tô aqui com a dona Roseli Lisboa, aposentada, e ó, ela tá pensando em comprar ovo de Páscoa depois da Páscoa.
Sim.
Por quê?
Ah, porque eles vão ter que abaixar o preço, porque fica sempre em estoque. O que não vendeu, eles vão querer se livrar de uma vez, né?
Um ovinho de Páscoa pequeno, eu vi ali que sai a partir de 70, 80, 90.
85 ali, um pequenininho de nada, que eu acho que não tem o quê? Nem 200 gramas.
Dá para derreter barra de chocolate, fica mais barato também, né?
É, eu acho que sim, né? Não sei, porque eu não faço.
Tem então, muito ovo de Páscoa para dar?
Não, não dou. Ovo não dou nenhum. Vou dar é bombom mesmo.
Bora de bombom, então. Tem umas promoções boas aí que eu já...
É, eu tô vendo.
Você viu aí o preço do chocolate, tá caro, não sou eu que tô falando, é a pesquisa, os consumidores, então é isso. Cada um vai dando um jeitinho aí, que é o que o brasileiro faz, mas não pode deixar passar a Páscoa em branco.
A taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro atingiu um valor acima do registrado no período anterior. Veja na reportagem de Rodrigo Viga.
A taxa de desemprego no país subiu, como já era esperado, no trimestre móvel encerrado em fevereiro desse ano. Mas o rendimento bateu um novo recorde, segundo o IBGE. A taxa de desemprego foi a 5,8% no trimestre móvel encerrado em fevereiro, contra 5,4% no trimestre móvel concluído em janeiro desse ano de 2026. Sempre no começo de cada ano, taxa de desemprego sobe um pouco porque são liberados, dispensados aqueles que foram contratados temporariamente para as festas de dezembro. Só que esse ano o IBGE detectou uma retenção maior de trabalhadores que foram contratados temporariamente. E 2026 começou melhor, com números mais positivos do que foi o começo do ano de 2025. Agora, em fevereiro, mercado esperava uma taxa de desemprego de 5,7% e ela veio em 5,8%. O total de pessoas desempregadas registrou 6,2 milhões de brasileiros, enquanto que a população ocupada, aquela trabalhando, alcançou 102 milhões e 100 mil pessoas. Felipe Santana, do grupo Axia Investing, analisa aqui na Jovem Pan o comportamento no mercado de trabalho brasileiro, agora no mês de fevereiro.
Dois pontos devem ser colocados nessa equação. O primeiro deles, a sazonalidade, com a redução dos contratos de trabalho com o setor público, muito comum nessa época do ano. Segundo ponto, é claro, a taxa de juros no Brasil, que mesmo com um corte recente da Selic de 0,25, mantém a taxa de juros brasileira em um patamar bastante restritivo. Nós sabemos que os empregados e a folha de pagamento são um peso fundamental e importante na conta da indústria e das empresas nacionais. Por isso, juros mais altos no Brasil tendem a precificar e prejudicar a geração de emprego.
O mercado de trabalho brasileiro vem resistente, resiliente a despeito da elevada taxa básica de juros, que até começou a cair agora no mês de março, corte pequeno de 0,25 ponto percentual. Inflação menor e a própria retroalimentação desse mercado de trabalho, que tem empregado mais gente e aumentado o salário das pessoas em termos reais, isso tudo acaba contribuindo para níveis recordes de baixa na taxa de desemprego. Peterson Rizzo, gerente da gestora Multiplica, analisa aqui na Jovem Pan o comportamento do mercado de trabalho nessa virada de 25 para 26.
Apesar da alta no trimestre, o indicador segue em nível historicamente baixo para o período e com melhora na comparação anual. O avanço da renda média mostra que o mercado doméstico ainda apresenta resiliência. Esse dado ainda não reflete plenamente os impactos do conflito internacional, que tendem a aparecer de forma mais gradual.
Com o resultado de fevereiro, o salário médio do trabalhador brasileiro ocupado atingiu um novo patamar recorde, R$ 3.679. Isso representa um ganho de 2% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 5,2% frente ao mesmo período do ano passado. Do Rio, Rodrigo Viga.
E os ministros do Supremo Tribunal Federal estabeleceram novos critérios para o pagamento das verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos, para juízes e integrantes do Ministério Público. Janaína Camelo.
Os ministros do STF decidiram que os pagamentos de penduricalhos pagos a juízes e membros do Ministério Público não podem ultrapassar 35% do teto constitucional. Fixaram também o limite de 35% do teto para o pagamento de adicional por antiguidade. A decisão foi tomada em julgamento que discutiu a legalidade dos penduricalhos, que são verbas indenizatórias e auxílios que muitas das vezes extrapolam o teto constitucional, que hoje é o salário de um ministro do Supremo, de R$ 46.300. Valor extra que acaba gerando super salários. A proposta foi apresentada em conjunto entre os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, relatores de processos sobre o tema na corte. Gilmar Mendes explicou que a nova regra vai valer em um regime transitório, enquanto o Congresso Nacional não cria uma lei regulamentando os pagamentos.
A marcha da insensatez nos levou à necessidade de arrostarmos esse desafio, de chamarmos a atenção do CNJ, chamarmos a nossa atenção, de fazermos uma profunda crítica e autocrítica desse sistema. E é um pouco isso que, de alguma forma, nós aqui estamos fazendo.
O ministro Flávio Dino, relator da liminar que em fevereiro suspendeu os penduricalhos sem base legal, citou um estudo do Conselho Nacional de Justiça sobre o valor médio pago com a receita extra e que o regime transitório vai levar a uma economia de mais de 7 bilhões de reais por ano.
Lembro, esta economia se refere à magistratura e Ministério Público. Nós temos as outras carreiras que estão também sendo parametrizadas por essa tese. E o mais importante, ministra Carmen, há aqui travas para o futuro. Eu vivi a resolução do CNJ-CNMP, referido no nosso voto, de 2005. O que aconteceu? Como não havia travas para o futuro, houve, ao longo dessas décadas, novas criações.
Com os limites estabelecidos, um juiz ou promotor, por exemplo, pode chegar a receber até R$ 78.500 no fim de carreira, ou seja, 70% acima do teto constitucional de R$ 46.300. Neste caso, somando 35% do teto em verbas indenizatórias, mais 35% do teto por tempo de serviço. O STF também definiu quais são as verbas indenizatórias que podem ser pagas: diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, comarca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição. Os ministros declararam inconstitucional verbas criadas por resoluções administrativas, leis estaduais ou decisões judiciais locais. E suspendeu o pagamento, por exemplo, de auxílios natalinos, auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processos relevantes, licenças compensatórias de um dia de folga por três trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, auxílio natalidade e auxílio creche. Os limites já começam a valer para a folha de pagamentos de maio, referente a abril. Ao final do julgamento, o presidente da corte, Edson Fachin, disse que a decisão não significa flexibilização no limite do teto. Segundo Fachin, o Supremo solucionou em 30 dias um impasse de 30 anos.
Creio que o que aqui fizemos hoje foi uma reconstrução hermenêutica de índole constitucional, que explicita o sentido dos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte à luz do teto remuneratório, que é de observância obrigatória. Não há nenhuma flexibilização do limite do teto, nem alteração da jurisprudência histórica desse tribunal, a não ser para torná-lo ainda mais rigoroso, reconhecendo agora que será utilizado esse conjunto de parâmetros para todas as demais verbas indenizatórias. Reitero que esses parâmetros são temporários, vigorarão apenas enquanto ainda não aprovada a lei federal de caráter nacional.
As regras são restritas às carreiras da magistratura e funções essenciais da justiça. Não se aplicam ao legislativo e ao executivo, que vão seguir as suas leis específicas de cada categoria do serviço público, até que o Congresso edite uma lei nacional sobre o tema.
A discussão sobre a legalidade dos penduricalhos veio à tona com a liminar do ministro Flávio Dino, determinando aos órgãos dos três poderes a revisão das verbas indenizatórias pagas e a suspensão das que não possuem base legal. O ministro alegou que alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização. Dino também determinou que o Congresso crie lei regulamentando o pagamento das verbas indenizatórias, em cumprimento à emenda constitucional aprovada no pacote de gastos que prevê a legislação, até hoje nunca elaborada pelos parlamentares. A liminar foi reforçada com decisão do ministro Gilmar Mendes ao Judiciário e Ministério Público, suspendendo os pagamentos com base em lei estadual. Não há previsão para que o Congresso estabeleça a legislação nacional. Em reunião entre os ministros do STF e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, ficou entendido não ser viável discutir uma legislação neste ano em razão das eleições.
Após o relatório da CPMI ser rejeitado, o Partido dos Trabalhadores enviou novos documentos à Polícia Federal e também ao STF. A documentação se refere às fraudes no INSS. Beatriz Souza tem mais detalhes direto de Brasília ao vivo. Oi, Bia, bom dia para você. Conta mais sobre esses documentos. Quem que vai ter acesso a partir de agora?
Oi, Márcia, bom dia para você, bom domingo, bom dia para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, Márcia, mesmo sem a aprovação na CPMI do INSS, esses parlamentares da base governista, portanto do Partido dos Trabalhadores, vão enviar esse relatório aí de mais de 1.500 páginas para a Polícia Federal e também para o Supremo Tribunal Federal. Esse relatório da base do governo, que é um relatório alternativo ao que foi apresentado na CPMI do INSS, pede indiciamento de mais de 120 pessoas e coloca ali no centro desse esquema de fraudes do INSS, de descontos indevidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o senador Flávio Bolsonaro. Eles pedem indiciamento deles também e agora vão apresentar tanto para o Supremo Tribunal Federal e também para a Polícia Federal. Só recapitulando o que aconteceu nessa última semana na CPMI do INSS, o relatório oficial da CPMI, que foi apresentado pelo relator Alfredo Gaspar, não foi aprovado, foi derrubado por 19 votos a 12, que foi uma estratégia da base governista, então, de derrubar esse relatório oficial para poder, Márcia, apresentar esse relatório alternativo, que é esse que eu acabei de falar, que vai ser enviado para o STF e também para a Polícia Federal. A mesa diretora, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, como o relatório oficial foi derrubado, não foi aprovado, ele optou então por terminar, por encerrar a CPMI sem um relatório e também optou por não votar esse relatório paralelo, esse relatório alternativo apresentado pela base do governo. Então agora, com esses dois relatórios, né, o apresentado pela mesa diretora, pelo relator deputado Alfredo Gaspar, vai ser enviado para o Ministério Público Federal, para a PGR, e esse relatório alternativo da base do governo, de deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores, vai ser enviado, então, para a Polícia Federal e para o Supremo Tribunal Federal. Ambos pedem indiciamentos de mais de 100 pessoas, no caso da base do governo, mais de 120 pessoas, e no caso do relatório oficial, pede indiciamento aí de mais de 200 pessoas. Márcia, volto com você.
Obrigada, Bia, pelas suas apurações. A gente vai chamar agora o Acácio Miranda para analisar. Acácio, teremos alguma novidade nesse novo relatório ou é mais uma briga do o que o governo manda contra a oposição?
A CPMI, como parcela dos temas atuais no nosso país, virou objeto de disputa, virou objeto de narrativas políticas de lado a lado. No fim do dia, o que nós temos são dois relatórios mas não são complementares, são relatórios conflitantes, porque um encaminha a responsabilidade ao governo atual e o outro encaminha a responsabilidade ao governo anterior, sem que se tenha efetivamente a indicação dos responsáveis, sem que se tenha efetivamente o encaminhamento de soluções e, principalmente, sem que se tenha uma robustez de provas suficientes para que o Ministério Público Federal e, posteriormente, o Poder Judiciário possam cumprir o seu papel. Diante deste contexto, este relatório é mais uma balela inútil, como era o relatório anterior. E no final do dia, quem sofre com isso são os aposentados, que tiveram o seu dinheiro roubado, não há outra expressão, e todos os brasileiros, que mais uma vez perdem um pouco das esperanças na sua classe política.
Olha, eu quero chamar também uma manifestação do deputado Paulo Pimenta sobre essa história. Acompanhe.
O nosso relatório, que era um relatório muito bem elaborado, um relatório muito bem feito, demonstrava de forma categórica, com provas, com documentos, todo o esquema, né? Que essa turma criminosa montou no Brasil para roubar aposentados e aposentadas, pensionistas e assim por diante. Nós vamos continuar. Nós vamos pegar o nosso relatório agora, vamos levar para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para a CGU, para o STF. Gente, o chefe da gangue criminosa chama-se Jair Messias Bolsonaro. Nada que aconteceu seria possível sem a participação direta desta figura.
O Acácio Miranda, há uma tentativa aí de tomar para si o controle da narrativa e também do interesse dos governistas em torno da CPMI do INSS. Você acha que essa transferência de responsabilidade toda para o governo anterior funciona aqui?
Não funciona. Primeiro porque já está muito, muito desenhado que essa não é uma fraude atual, que ela de fato começou no governo Bolsonaro, porém ela intensificou, ela ganhou novas e maiores proporções no governo Lula. Então, quando um imputa a responsabilidade ao outro, não faz sentido, porque nós brasileiros percebemos nitidamente, independentemente de CPMI, que os dois são responsáveis por isso. Em segundo lugar, uma CPMI, como qualquer outra investigação, deveria ser imparcial. Os parlamentares reclamam quando são feitas críticas às comissões parlamentares de inquérito, ao caráter quase inútil das comissões parlamentares de inquérito, ao fato das CPIs sempre terminarem em pizza. Mas esse talvez seja o principal problema delas. Uma investigação é imparcial. No momento em que uma investigação tem lado, é óbvio que ela não cumprirá as suas finalidades. E essa CPMI do INSS talvez seja o exemplo mais cristalino que nós tivemos no Brasil desde a sua redemocratização em termos de inutilidade de uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela se tornou objeto de uma disputa de narrativas, de uma disputa de responsabilidades, mas o seu verdadeiro papel, o verdadeiro objeto de investigação não é buscado, não é alcançado. Vejam, eu não quero generalizar aqui, eu não estou dizendo que todos os deputados e todos os senadores não estão cumprindo o seu papel. Pelo contrário, o problema é que governo e oposição, dentro da sua narrativa irracional de polarização, jogaram a CPMI nessa confusão. Basta nós olharmos as manifestações e as publicações de lado a lado para percebermos que foram dias que não trarão resultado prático e são narrativas que só incomodam ainda mais aqueles que querem respostas e não jogar para sua própria torcida.
A senadora Tereza Cristina se disse pronta para compor alianças para eleições presidenciais e acredita que possa ser a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Acompanhe na reportagem de Matheus Dias.
Sempre citada no xadrez político como um nome que poderia vir a somar na candidatura de Flávio Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina se colocou à disposição para o cargo de vice na chapa presidencial. A possibilidade ainda não está definida, mas ela demonstrou alinhamento com o campo político da direita e disposição para participar do projeto. Em entrevista à revista Veja, disse: "Me sinto honrada com isso. Também me sinto preparada. Mas isso não depende da minha vontade."
A senadora e ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro foi cotada para ser a vice em 2022, na tentativa de reeleição do ex-presidente. Mas a decisão final foi pelo general Walter Braga Neto. O general foi derrotado e condenado, junto com Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado.
Mesmo sendo preterida, Tereza Cristina afirmou manter boa relação com o ex-presidente e com a família e o grupo político de Bolsonaro. Tanto que diz ter proximidade com as pautas defendidas por Flávio Bolsonaro, como a revisão de temas ligados ao judiciário e à política criminal, o fim da reeleição para cargos do executivo e a redução da maioridade penal. Filiada ao PP, disse ainda que vê o partido voltado a apoiar Flávio Bolsonaro, mesmo que, da mesma forma que a candidatura própria, essa afirmação também não é ainda comprovada. Por ter proximidade com o agronegócio, além de poder atrair eleitores de fora da bolha bolsonarista, o nome da senadora ganha força nos bastidores. Agora, pela primeira vez, ela mesma se coloca à disposição. Junto com ela, o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também é sempre debatido, mesmo que o governador insista em continuar com a candidatura própria à presidência.
E o PSB oficializou a filiação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que deixou o MDB no último sábado para disputar o Senado por São Paulo, Misael Mainetti.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, oficializou sua filiação ao Partido Social Brasileiro, PSB, em um discurso marcado pela importância de mais mulheres no poder e elogios ao governo federal, tanto ao presidente Lula quanto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, agora colega de partido.
Estou falando que eu estou vindo hoje com a sensação de que estou há 30 anos no PSB por estar no partido de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, de João Campos, do passado e do presente aqui, e homenageio todos na figura do meu querido amigo e sempre líder Geraldo Alckmin. É um partido que tem história, é um partido que tem ideal, é um partido que tem compromisso com o Brasil.
Ao citar o presidente Lula, Tebet mencionou que sempre estará ao lado de regimes democráticos e que defendam pautas humanitárias.
Eu já sabia onde eu estaria no segundo turno das eleições, que é do lado certo da história, que é do lado da democracia, que é do lado de quem defende as pautas humanitárias e é contra aquele que visava, como provou 8 de janeiro, uma tentativa bem mal sucedida e de retrocesso, de golpe contra a ditadura.
Não faltaram críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Tebet disse que teve a infelicidade de estar ao lado dele no Senado e relembrou seu governo.
Tive a infelicidade de estar no Senado ao lado daquele que, para mim, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a história desse país como o pior, o mais insensível, o mais desumano presidente da República, que se chama Jair Bolsonaro. Eu estava lá e ninguém me contou. Eu estava lá quando ele atrasou a vacina e fez com que quase 700 mil pessoas brasileiros e brasileiras morressem.
Sem citar o nome do governador de São Paulo, falou em ingratidão ao mencionar a gestão Tarcísio em relação ao governo federal.
E que São Paulo, lamentavelmente, tem um governo absolutamente ingrato. Porque se hoje tem caixa no estado de São Paulo, se hoje consegue economizar quase 1 bi por ano, é porque tem um presidente da República que não olha a coloração partidária. E eu sei, porque eu participei do processo do Propag, que renegociou a dívida de São Paulo, permitindo que São Paulo pudesse ter caixa para prestar serviços públicos essenciais para a população.
Foram 30 anos, 3 décadas de MDB. E Simone Tebet deixa o partido e se filia ao PSB, onde ela diz já se sentir em casa. Sobre as eleições deste ano, ela diz que também será uma disputa para enfrentar narrativas e também fake news.
O vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin elogiou a colega de partido e aproveitou a oportunidade para citar os feitos da atual gestão, relacionando os trunfos à ministra Tebet e ao presidente Lula.
Escola de tempo integral, pé de meia para o jovem não abandonar a escola, expansão do ensino